Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, tudo bem por aí? Pois é, estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa para trazer para você, para sua família, mais uma edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater. Quem fala com você hoje aqui de novo sou eu, Amarildo Alba, com o trabalho de sonoplastia do Gustavo Stella. De maio de 2020, quarta-feira de lua minguante, Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, e data também que se comemora a criação do Serviço Oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural aqui do Paraná. Tu foi lá por 1956, né, no dia 20 de maio, começou como ETA Projeto 15, logo passou a se chamar a CARPA, que muita gente lembra ainda, depois, nos anos 80, virou EMATER e agora, no final do último ano, foi incorporado ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná, que além do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, reúne também o Serviço Público de Pesquisa, que antes era feito pelo IAPAR. E eu quero começar aqui reforçando que o vazio sanitário da soja começa no dia 10 de junho e vai até 10 de setembro, por 90 dias. Durante esse tempo, não deve ficar planta de soja viva em lugar nenhum. O objetivo é impedir que o fungo da ferrugem encontre condições para se multiplicar agora no período de entre-safra e apareça depois, mais cedo, quando acontecer a implantação da nova safra. Ajudando, claro, com isso, o produtor a gastar menos com a compra e aplicação de fungicidas para o controle da doença. Vazio sanitário, então, da soja começa no próximo dia 10 de junho e vai até 10 de setembro. E olha, o Paraná está dando mais um passo importante na busca do reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. E o que é isso? É o inquérito soro epidemiológico do rebanho que está sendo feito pela ADAPAR. Desde a última segunda-feira, técnicos da agência estão no campo para a coleta de sangue de 10 mil animais em 330 propriedades. Esse material vai ser analisado para provar que aqui no estado não existe mais a circulação do vírus que causa a febre aftosa. A análise será feita pelo laboratório oficial do Ministério da Agricultura e o resultado sairá agora ainda no mês de julho. Então, na última semana, o engenheiro de pesca Éder Morsbacher, do IDR Paraná da região de Toledo, falou aqui sobre os cuidados que o piscicultor tem que ter daqui para frente com o viveiro de criação dele lá, criação de tilápia ou de outros peixes também, para manter a qualidade da água, o que é muito importante para a saúde, para a produção desses peixes. Naquele programa, ele deu algumas dicas para o controle dos níveis de oxigênio na água. E agora, traz mais uma orientação aqui, que é sobre o controle dos níveis de amônia na água do viveiro. Vamos logo, então, ouvir a explicação dele, do Éder, a respeito desse assunto. Fala, Éder.
Vamos falar um pouco, então, dos resíduos nitrogenados que são excretados do peixe aí depois da alimentação, né? Então, a ração ela é composta de proteína, né? E quando o peixe faz a ingestão da proteína, um tanto, 25%, é aproveitado dessa proteína, o restante é excretado na forma de amônia. Então, o peixe faz essa excreção via brânquia e um pouquinho só pela urina, e essa amônia vai para a água. Enquanto a amônia que está na água está menor do que a amônia presente no sangue do peixe, essa troca ela é fácil, então ela ocorre naturalmente. Quando eu tenho uma saturação da amônia na água do viveiro, esse balanço, essa troca, ela não ocorre mais. Aí eu começo a ter problema na intoxicação do meu peixe. Então o produtor pode usar a estratégia da renovação, se for o caso, ou suspende um pouco a questão da alimentação, até dar tempo, né, das bactérias trabalharem ali a questão questão da amônia, e daí o produtor volta a alimentar. Outro problema que ocorre, vamos dizer assim, pós-pico de amônia é o problema do nitrito, principalmente agora na questão do inverno. Então, como a temperatura da água baixa, as bactérias que fazem esse processo da nitrificação, né, elas trabalham muito bem com a temperatura da água um pouco mais elevada. À medida que a temperatura da água cai, a atividade dessas bactérias ela é diminuída. Então, para controlar nitrito, o produtor pode fazer o uso da renovação da água, assim como a amônia, usar o sal, aplicar mais ou menos a cada 1.000 metros de lâmina da água, uns 10 quilos de sal, né? Cada 1.000 metros cúbicos de lâmina da água, uns 10 quilos de sal. E também tem algumas bactérias aí disponíveis no mercado que são chamados biorremediadores. São bactérias que aceleram essa degradação da matéria orgânica, dos compostos nitrogenados e diminuem, vamos dizer assim, os picos de nitrito. Porém, tanto essas bactérias, vamos dizer assim, as bactérias que a gente adiciona e as presentes no tanque, no viveiro, elas funcionam muito bem quando eu estou com um parâmetro da alcalinidade adequado. E para corrigir isso daí, o produtor pode usar o calcário, pode usar o cal hidratada, que são as substâncias mais baratas, né? Então, dosagens de calcário 300 a 400 gramas por metro cúbico, cal hidratada 25 até 50 gramas por metro cúbico, pedindo para o produtor, sempre que fizer a correção do pH, fazer nas primeiras horas da manhã, para não ter problemas de pico de amônia que está atrelado ao pH.
Pois é, a gente está trazendo esses profissionais técnicos aí do Instituto que trabalha com a piscicultura para falar da atenção que o criador precisa ter agora, nos próximos meses, de tempo mais frio, por duas razões que eu explico agora para você. Uma, claro, é que durante o inverno o piscicultor sempre tem que ter mais atenção com a sua criação de peixes. E segundo, porque com essa crise provocada pela pandemia da Covid-19, tem muita gente que não conseguiu vender a produção e não sabe quando poderá fazer isso. Então, o peixe está pronto no viveiro, né? Principalmente a tilápia. Mas a indústria não compra, porque também não sabe quando as coisas voltam ao normal. Não sabe se vai conseguir vender essa produção depois, né? Logo nas próximas semanas, e fica tudo parado. Mas o criador não pode se descuidar para não ver aí o seu prejuízo aumentar ainda mais por causa de problemas que eventualmente podem acontecer com o seu viveiro, com a sua criação. Então a gente traz esse pessoal aí para falar com você. E continuamos com isso nos próximos programas, aí nos próximos dias. Bom, eu estou aqui com o relatório do Deral da última segunda-feira, com os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura e pecuária. E compartilho com você agora, né, esses dados aqui, começando pela soja, que quase está batendo aí a casa dos R$ 100 a saca, isso na segunda-feira. Na verdade, ficou em R$ 98,46 na média estadual. E milho também melhorando sua cotação em relação à semana anterior, fechou na segunda-feira em R$ 41,96 a saca de 60 quilos. Feijão carioca também recuperando o preço na semana, valendo agora R$ 328 a saca. Feijão preto seguindo no mesmo ritmo, valendo R$ 221 e mandioca R$ 316 a tonelada. Café beneficiado, bebida dura tipo 6, R$ 497 a saca. Outro produto, né, em valorização. Boi em pé, R$ 181 a arroba, e suíno tipo carne para o criador não integrado à indústria. Preço subindo também, R$ 3,78 o quilo. Bom, por hoje está feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, mais uma vez, para trazer para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.